SBS Radio.
Nós conversamos agora com a Débora Komukai, ela que é profissional de jornalismo e marketing, que trabalhou na escola Adestra, a escola que fechou em Melbourne. A Débora voltou ao Brasil e conversa com a gente de São Paulo. Oi, Débora, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem?
Débora, quando você começou a trabalhar na Adestra e qual era o seu cargo? Como é que foi o processo de recrutamento?
Eu comecei a trabalhar na Adestra em setembro de 2018. Eu já trabalhava na área de marketing e comunicação em outra escola em Melbourne. E uma amiga minha me falou que a Adestra era uma escola nova no mercado, relativamente nova. Ela tinha um escritório, aliás, ela tinha o campus na cidade. Ela tinha uma proposta muito boa e, de fato, a proposta e o visual era realmente tudo isso. Como eu já trabalhava dentro desse mercado de comunicação educacional dentro da Austrália, eu consegui esse contato, eu mandei o meu currículo, né, para o processo seletivo, mandei para o gerente na época. E foi engraçado que até eu não passei de primeira na vaga, porque pedia realmente vários outros requisitos, alguns eu tinha, outros eu não tinha, e acabei não passando. Quem pegou a vaga na época foi uma australiana mesmo. E depois de um mês, talvez, me ligaram de novo, o gerente na época me ligou e falou se eu ainda estava interessada na vaga. Eu fiquei muito feliz, fui lá conversar com ele, conversei com o James, que é o dono, né, da Adestra, conversei com o James também. Não foi um processo fácil de entrar, tanto que eu fui numa repescagem, e pelo ambiente também, a priori, ser totalmente profissional, isso me passou muita credibilidade. Era um prédio na Collins, era um prédio com visual muito legal, com uma proposta muito legal, um material visual extraordinário, então tudo isso me chamou a atenção. A primeira impressão que eu tive da escola foi que era uma escola, tinha tudo para ser uma grande escola, essa era a minha impressão.
E como era uma escola de culinária, tinha também todo o equipamento, tinha cozinhas industriais, algo assim?
Aí eu acredito que já começam a aparecer os pontos mais dodges, assim, da Adestra, porque quando eu entrei lá, assim como em qualquer emprego você entra, você ainda vai se familiarizar com o ambiente que você está trabalhando. E eu entrei lá não para trabalhar na área de marketing ligadas a estudante. Eu entrei lá para trabalhar na área de conteúdo e criação. Muita coisa que é da estrutura da escola eu fiquei sabendo depois. Quando eu perguntava da cozinha, por eu ter vindo de uma escola anteriormente que também tinha cookery, eles falavam, a gente vai te levar para conhecer a cozinha. E no final as histórias foram mudando e eu fiquei sabendo que nem cozinha tinha, a cozinha ia ser construída. E essa cozinha ser construída, no final eu descobri que já era um plano que nunca aconteceu na escola. E eu fiquei sabendo que sim, as pessoas que trabalhavam lá também, todas, até onde eu sei, recebiam essa história que a cozinha estava sendo construída, a cozinha estava em andamento, a cozinha ia ser um plano ideal, porque o fundador da escola, o James, ele não tinha apenas a Adestra, mas ele também tinha uma empresa de tecnologia que se chamava Dash, e ele se mostrava perito também em vários outros mercados ligados à sustentabilidade. Então, a ideia dele, que ele vendia para os funcionários e os funcionários acabavam passando para as outras pessoas, era que ele estava criando uma cozinha sustentável que seria ligada à tecnologia também, porque sim, ele tinha esse escritório que ficava no mesmo prédio da Adestra, que estava desenvolvendo um aplicativo. E ele sim, se você jogar o nome do James na internet, você vai ver que tem artigos que falam que ele tem essa empresa e projetos ligados à sustentabilidade. Então, ele falava que a cozinha também ia ser sustentável, ia ser uma reviravolta no mercado, ia ser uma coisa assim de outro mundo. E isso assim tinha fatos, ele tinha nomes, ele tinha dados, ele tinha ideias. E tudo isso ele ligava e vendia e falava que a cozinha ia ser esse plano perfeito, que o estudante, ele não iria... A cozinha estava demorando para ela ficar pronta, porque não era só uma cozinha industrial de uma escola qualquer, era uma cozinha que ia dar emprego para os estudantes, ia ligar vários outros setores junto dessa cozinha que ia ser construída. Mas no final, como a gente sabe, essa cozinha nunca foi construída, e no final eu super entendi que era só um papo para encher linguiça, literalmente, porque não existia essa cozinha.
Quando você estava lá, qual era o quadro de funcionários? Você era responsável pela criação de conteúdo? Quantos funcionários estavam ao seu redor, em termos do pessoal administrativo, de chefes, dos donos?
Eu fiquei apenas 2 meses na Adestra. Eu entrei, a Adestra deveria ter quase 1 ano no mercado, eu chuto. Não tinha acabado de abrir, tanto que eu entrei em uma leva após muitas pessoas saírem. Então, nesse entre e sai de funcionário, eu acredito que uma média de pessoas trabalhou comigo lá, falar de cabeça, 3 professores, 2 pessoas trabalhando no administrativo, nessa parte de coordenação, marketing, uma média de 9 a 10 pessoas.
Então, era uma equipe relativamente enxuta. Na época, a escola tinha quantos matriculados?
Uhum. Tinha bastante aluno, tinha turmas completas, isso é fato, mas eu trabalhei 2 meses lá, setembro para outubro, outubro para novembro. O meu pagamento, ele nunca foi em dia. Na mesma semana que eu entrei, o head do financeiro, ele se demitiu. E aí eu achei que meu salário tinha sido atrasado por causa dessa mudança de funcionário. E aí eu falei, ah, não, tudo bem. E a Destro, esse é um ponto também. O James, ele prometia salários muito... um salário muito bom se comparado ao mercado, principalmente se tratando de ser um trabalho que a gente diria aqui que era freelance, né? Ele não pagava não era contrato mesmo. Era um salário muito bom, e aí eu falei, não, deve ser essa troca, né? O salário é bom, não pode reclamar, enfim, a troca de funcionário. Aí isso foi 2 semanas. E aí eu não recebi também, depois de novo. E aí eu comecei a perceber, porque quando você trabalha num ambiente que todo mundo está passando pela situação, é óbvio que uma hora, mesmo que os funcionários tenham medo de falar, receio de falar sobre isso, uma hora a bomba estoura, né? E aí eu comecei a perceber que tinha pessoas que não recebiam há 2 meses. E aí eu acho que qualquer pessoa pode pensar, pô, mas por que continuar? Porque era isso, ele prometia salários tão altos que quando o pagamento vinha, a pessoa tinha a impressão que aquilo era só momentâneo. Com o tempo, eu vi as coisas caindo assim, a ponto de ter histórias de ex-funcionário entrando dentro da Adestra, pegando materiais como um iPad e saindo porque não tinha recebido pagamento.
E você testemunhou isso?
Não, eu testemunhei a polícia chegando, porque eu não vi o funcionário entrando, porque o funcionário entrou, ele fez isso antes, quando eu não estava lá. Boa parte dos dias eu ia lá para cobrar o James meu pagamento. É muito louco isso, né? Mas chegou ao ponto de eu ter que ficar lá de plantão para cobrar meu pagamento. Enfim, e aí teve um dia que a polícia estava lá, eu testemunhei, e enfim. Esse ex-funcionário fez isso de fato. Era um ex-funcionário que tinha família, sabe? E não sei quanto tempo o James estava devendo ele não, eu não era próxima a ele, a esse ex-funcionário, muito menos ao James. Mas, enfim, isso aconteceu. E aí eu também vi outros pontos acontecendo, desde cartas de cobrança até um rombo no teto da cozinha. Literalmente, uma parte do teto da cozinha caiu, despencou.
A cozinha dos funcionários?
É, a cozinha dos funcionários e a cozinha também que os estudantes comiam. O teto caiu. Teve uma época também que os estudantes, eles foram colocados de férias forçada com uma desculpa, não sei que desculpa eles colocaram, mas essas férias forçadas aconteceu por causa, uma vez por causa desse teto que caiu e uma outra vez porque a escola não tinha pago essa cozinha alugada. E aí eles colocaram essas férias forçadas com uma desculpa X, mas na verdade é porque não tinham pago a cozinha que era compartilhada e alugada, que era onde estudantes faziam as aulas práticas.
Você chegou a receber o que lhe era devido?
Não cheguei a receber. Eu recebi um salário e faltou mais $1,250. O que aconteceu é que, além de ele ficar me devendo dinheiro, sempre se esquivando, sempre sumindo, sempre falando que ia pagar e não pagava. Como uma estudante internacional, sem nenhum networking, sem nenhum apoio, eu ficava com medo também. Ainda mais menina sozinha, eu ficava com medo também de cobrar e querendo não saber com quem eu estou me metendo, sabe? Parece meio bobo falando isso, mas quando você é imigrante em um país que você não tem família, não tem nada, você sempre tem que ter cautela de onde você está mexendo, né? Eu ficava com receio, às vezes, de ele poder fazer alguma coisa comigo até, em questão de eu não saber quais são os meus direitos, sabe? Então, por muito tempo eu carreguei isso, de vez eu fazia uma cobrança brava, eu tentava negociar com palavras, negociar batendo na porta, e também no final ele me chamou para fazer um vídeo, e que era para a empresa dele, empresa de aplicativo que ele tinha, que também funcionava dentro da Adestra, e fechou do dia para a noite. Ele me chamou para fazer um evento, para cobrir um evento de uma empresa X que ele estava fazendo sponsor, estava sponsorando. E ele queria que eu fizesse vídeos para eles, para esse evento, e eu fiz. E, obviamente, quando eu fui cobrar meu pagamento, ele não me pagou. Eu paguei do meu bolso para uma amiga editar esse vídeo, porque ela manjava, ela tem essa sabedoria muito maior do que eu para edição. Eu gravei, ela editou, e no final eu paguei pelo vídeo, ele não me pagou de volta. Então, como foi um trabalho à parte para outro negócio dele, eu cobrei a parte, no final eu nunca vi essa cor do dinheiro, mas nem isso eu estou cobrando. Ele me deixou em uma situação chata, porque no final essa empresa que eu fiz o vídeo veio me cobrar o material e achando que era eu que tinha dado calote neles, não tinha entregue o material.
Débora, 10 meses depois que você saiu da escola, a escola foi fechada. Ela foi liquidada pelo Tuition Protection Service, TPS, aqui na Austrália. O Departamento de Home Affairs emitiu documentos para os estudantes, falando da situação de visto deles, de visto de estudante, estendendo para muitos o visto, porque eles não eram culpados da escola ter sido liquidada. O que você está fazendo hoje para tentar reaver esses $1,250?
Eu abri um processo, mandei a carta de notificação, participei de uma audiência via telefone aqui do Brasil, consultei o serviço do Study Melbourne, que eles fazem uma consulta e um acompanhamento judicial nos primeiros passos antes de ir para o tribunal gratuito para estudantes internacionais. Adquiri esse serviço de forma gratuita, fui muito bem acolhida, mas desde o começo eu também já sabia que se o James não cedesse com as notificações e antes de ir para o tribunal, eu teria que pagar. E, obviamente, eu já saí da Austrália. Eu saí da Austrália já do dia para a noite, com muita instabilidade, principalmente também por causa desse serviço. Não tive condições de continuar o processo. Meu processo ainda está em aberto, mas, obviamente, eu teria que pagar para levar ele para o tribunal. E também seria melhor ainda se eu estivesse aí. Então, são duas coisas que eu não consigo agora. Então, eu acabei não recebendo, sendo que eu também poderia até receber mais se eu conseguisse, se eu quisesse incluir o vídeo que ele não me pagou, mas não, nem o que eu realmente merecia eu acabei recebendo, e acabei também nunca recebendo nenhum feedback sobre isso, por eu não conseguir acompanhar o processo. Só para te dar uma noção, eu cheguei a ficar doente por causa disso, pelo estresse. Eu fui parar no hospital com o rosto extremamente vermelho. Tenho certeza que foi por causa de estresse. Paralelo disso tudo, minha mãe ficou doente na época que eu trabalhava na Adestra. Precisando voltar para o Brasil, não recebia meu salário, tive que trabalhar em cima da minha poupança. Eu fiquei com traumas ligados a coisas pontuais. Então, por exemplo, eu me senti muito vulnerável sendo imigrante, sabendo que não era só eu que estava nessa situação, mas ver os estudantes da Adestra e saber que eles estavam em um risco muito grande e, ao mesmo tempo, não saber o que seria desses estudantes, assim como eu, porque eu sei que no final do dia existem muitos outros casos similares à Adestra. Isso me ficou, eu fiquei com um pouco de receio. Eu fiquei com um pouco de receio, eu diria, da escola internacional. Eu sei que a Austrália tem uma estratégia educacional para 2025 de a Austrália querer alcançar os Estados Unidos e a Europa no nível educacional. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto como alcançar essa meta em 2025, que já está aí na porta, sendo que sabemos, eu pelo menos sei, que existem muitas escolas internacionais que não são o que elas vendem. Então, ao conhecer e vivenciar tudo isso na Destra e ver o quão fácil era maquiar, e foi maquiar isso durante tanto tempo, querendo ou não, a minha vivência está em um gap desde a minha saída até o fechamento da Destra há um ano. Mas e o anterior a isso? Quantos outros alunos e funcionários não foram enganados nesse tempo e nenhum órgão responsável pela supervisão dessa escola passou lá e verificou isso antes? Então, esse ponto me deixou realmente, por tudo que eu passei, por ter ido no hospital, por ter sofrido estresse, por ter ficado realmente ruim nessa época, isso me traumatizou, mas de forma pontual, porque de outras formas a Austrália me ensinou muito. Como eu falei, eu tenho contatos e memórias incríveis em escolas incríveis na Austrália também, ressalto isso. Trabalhei em uma escola anterior muito boa, estudei inglês em outro estado, em outro lugar, que foi incrível também, mas ao mesmo tempo conheci esse lado ruim também. Mas se eu fosse reforçar uma mensagem, seria que sim, as escolas elas precisam ter mais supervisão. E os alunos e os agentes educacionais precisam saber melhor também quais que são os níveis de direitos e onde reportar esses direitos. E também tem um grande fator, assim, que eu vi amigos meus passando, que é o fator da língua, né? Foi até, eu nunca me esqueço um dia que eu fui falar com o James, e é muito difícil você dialogar também, por mais que você tenha inglês fluente, mas ao mesmo tempo não chegar nem perto do meu português, era muito difícil eu conseguir argumentar, sendo que eu nem sabia quais eram os meus direitos e ainda era em uma língua que não é a minha língua materna. Você sempre fica um passo atrás, principalmente quando você, de novo, você nem sabe quais são os argumentos de acordo com a lei que você pode usar. Eu vejo amigos meus que às vezes ficam com medo de falar para a escola, olha, eu sei que eu tenho que ter aula duas vezes por semana, mas eu só vou na escola uma vez por semana. Fica com medo, porque fica com medo da escola cancelar o visto, fica com medo da escola fazer alguma coisa contra o aluno. Então, eles até perdem esse senso que você que está pagando a escola, porque eles ficam com medo de dar algum problema no visto. Esse ciclo que se tornou ligado dentro do ramo da escola para estudante internacional, do VET especificamente, é muito doido ver o quanto que isso muda, né, a percepção e a vivência do estudante, porque o estudante acaba virando o produto, de vez a escola virar o produto de ensino do estudante.
Débora, só para a gente terminar, então, você já tocou nesse assunto, mas o que você diria para outras pessoas que estão, estudantes estrangeiros, que estão procurando emprego ou mesmo uma escola para estudar?
Primeiro de tudo, se você ainda está procurando escola para estudar na Austrália, ou se você não chegou na Austrália, leia o máximo que você puder. A internet tem todas as informações. Leia seus direitos, se informe, aprenda, principalmente, desde as coisas básicas, qual é o mínimo que você tem que ganhar, quais órgãos você tem que acionar, e sempre duvide. E nunca, nunca deixe que os outros tampem as vozes de vocês, porque por mais que a gente seja imigrante aí, por mais que as pessoas digam que tudo depende do visto, que você tem que tomar cuidado com quem você fala, tome cuidado, mas não esqueça que você tem os seus direitos também. A gente pode não estar no nosso país, mas a gente tem os nossos direitos e continuamos sendo humanos. Eu acho que esse é o principal. Vi muitos imigrantes, estudantes internacionais se calando com medo, se rebaixando para o que no final é do nosso direito, e a gente tem sim que se levantar e mostrar que a nossa voz tem poder, não importa onde a gente esteja.
Débora Komukai, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você, Luciana, e eu só queria falar que, de verdade, eu só não quero que outras pessoas passem por isso e que a justiça, sim, seja feita para as pessoas envolvidas que fizeram outras serem rebaixadas e vítimas em todo esse jogo. Muito obrigada, Luciana e equipe, por darem voz à minha caminhada.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.